Isto, no fundo, somos nós a ter uma conversa de café.
E quem nos ouve apanha a conversa a meio e é como se nos escutasse na mesa do lado.
Eu acho isso uma falta de respeito, mas ok, são putos danados. O Maletas vai estar a trabalhar enquanto está aqui connosco, portanto, se ouvirem umas teclas a serem marteladas. É isso. O Maletas está a fingir.
Isto é uma falta de respeito, desculpem lá.
Ei. Exatamente, mas, estás a ver.
Trazemos-me como convidado, não é? Felizmente, exato. Voltamos a ter um convidado já há muito tempo que não. Acaba por ser um pouco um interveniente acidental, não é? Neste
Calma, David Bruno.
E depois, Maletas, tu desrespeitas-nos ao estares a trabalhar a uma hora perfeitamente normal.
Exato.
Sabes que é o problema de trabalhares em infra? É que não comes, não dormes.
Em infra?
Em infraestruturas.
Ah, infraestruturas, ok.
Não comes, não dormes.
Então?
E pronto, e é isto.
Está tudo a arder.
É para o outro lado. É para a outra direita. Mas pronto, hoje temos aqui Pedro Maletas, né? Connosco, aqui a participar.
Sim.
Fala aí, faz aí a tua melhor voz de rádio. Aí, não, mas assim, encostado ao microfone.
Olá, pessoal.
O Manel ficou logo ali, sentiu logo ali uma...
Oceano Pacífico.
Um na espinha.
Exato.
Músicas, calmas.
Ah, isto não se pode dizer aqui, senão perdes.
E olha a monetização. À espera.
Aqui vai, não há... Vai. Podemos falar de... Podemos pôr música, não há monetização, não há patrocínios também. Quem é que queria patrocinar esta chafurinha?
Pessoal, não se esqueçam de usar o meu código, ok? João Mateus 10, quando fizerem compras lá na plataforma, vocês sabem qual. E pronto, é isso. Para terem 10% de desconto.
É
e à 17ª compra ainda recebem um peluche grátis, está bem?
Quando fizerem compras naquela plataforma, não é?
Naquela plataforma.
Vocês sabem.
Vocês quando fazem compras online,
sim,
também vão sempre ver de códigos?
Às vezes. Mas nem sempre.
Como assim?
A questão é, eu acho que nunca encontrei um código online que funcionasse.
Tantos.
Pá, eu é que, então se calhar, eu é que o meu Google está fraco.
Já aconteceu usar códigos, mas é ou aqueles que são automáticos, que já lá estão na dita plataforma.
Certo.
E que eles só dizem para pôres um certinho. Ou então, quando... Porque eu estou em alguns grupos ou de Facebook ou de Telegram, e vou ter que ir abrir a porta, portanto, como vocês já devem ter percebido pela campainha...
Mas o que é o valor?
Mas normalmente...
Acho absurdo, Bruno. Acho absurdo que Bruno Coelho, depois de ter estado a chincalhar Pedro Maletas... Por ele não estar a prestar atenção, decida que o mundo exterior é mais importante do que estar aqui connosco.
Muito bem.
Eu acho que lhe fica um bocado mal. Entretanto, temos o Manel a ter um derrame. Pronto.
Teve cá! Não há referência.
Percebi a referência com a TV Cabo. Porque antes estava só.
Os seus correios não ias lá.
Ah, tu disseste correio. Não, é que não deu para perceber o que tu disseste.
Correios!
Não. Ok, agora foi mais melhor. Mas pronto. Falta-te um copo de whisky na mão, pá. Para tu escavacares com o teu power grip.
Claro.
Não disseram nada de jeito na minha ausência, mas pronto. Está a ver,
claro, não,
mas
nós.
À espera do que quis dizer.
Estávamos à tua espera, bro.
Está a ver, eu a dizer que muitas vezes nesses grupos... A malta já sinaliza, olha, isto aqui tem código com X utilizações.
Ah, certo.
Sim.
E se valer a pena, não é? Mas normalmente, pá, também depende das plataformas, não é?
Eu não falo de uma Amazon desta vida, não é?
Pois.
Opa,
Eu disse que faço compras fora da Amazon ou do AliExpress.
Mas imagina, vais fazer uma compra
de plataformas.
Tipo... Por exemplo, uma viagem de avião... Também pode ser. Da Flixbus.
Sou pouco viajado, Manel.
Sim, mas por isso mesmo. Quando tu fazes uma viagem, tu queres que ela seja tipo o mais barata possível.
Certo.
Se encontrares um código, usas.
Se queres.
eu de todas as viagens que eu faço, tento procurar sempre um código para poder usar nas eDreams, Kiwis desta vida.
Eu confesso que nisso nunca procurei. Quando eu estava a falar da minha parte, eu estava a falar, por exemplo, da Flixbus, e eu já procurei, já encontrei imensas merdas, tipo, com códigos de desconto da Flixbus, só que eles nunca funcionam, e entretanto, chega ali aos 10, 15 códigos, e eu começo a ficar muito descrente com a situação toda.
Sim, há um limite, não é?
E então desisto.
Mas com o Flixbus, eu não me admiro que isso aconteça tanto, porque Flixbus está espalhada pela Europa fora, e há códigos que podem ser válidos num país que não são válidos no outro.
Justo, sim. Agora, sim.
Mas isso é que tipo Prozis?
É tipo Prozis?
Sim, por exemplo, sim. Mas as... Sim. Mas nas companhias aéreas ou nas agências, acho que é um bocado mais fácil, porque ainda que operem por toda a Europa, os códigos costumam ser válidos para todos os utilizadores espalhados.
Por acaso, acho que estão bloqueados todos os países. Em boa verdade, é muito raro teres um código único para todos os países, sim. É? Pelo menos na Flixbus era assim. Eu usei o mesmo escala, por exemplo, que ela funcionava.
Sim, mas por exemplo...
Uma letração gajo viajado.
Mas para a Kiwi, por exemplo, ou para a eDreams desta vida, acho que os códigos são transversais. Eu já apliquei códigos que pareciam ser espanhóis. Aqui.
Ok, e funcionou.
Sim, sim. Pá, não foi muito, foi tipo 2%, 3%. Mas é qualquer coisa.
O importante é o que importa.
Isso.
The importance is what importance.
Oh, pronto. Já começa.
I speak very good English.
O último que fiz foi tipo para comprar um jogo.
Ah, você anda a comprar jogos.
Comprar um jogo na loja.
Não pode dizer que anda a piratear os jogos, isso não se pode dizer, não
é? O quê? O quê? Exato. É, porque é que o Manel está a dizer que comprou na loja de conveniência.
Não, mas eu não sei como é que é de chamar a esta loja, se loja de conveniência ou outra coisa diferente, porque...
Não, porque tu pagas...
Eu paguei o jogo.
Tu não pagas é o valor que pagarias em Portugal. Porque aquilo pega em chaves, que são vendidas noutros países e que podem ser ativadas.
Não é só isso, às vezes é tipo malta que não quer, revende a chave.
Também.
Eu acho que foi o que aconteceu com este.
Tenho andado a micar um jogo já há algum tempo, e estou à espera que aquilo baixe. O jogo acho que está a ser vendido na Steam a uns 40 e tal euros, ou 50, e eu estou à espera que aquilo baixe abaixo dos 25, porque lá nessas lojas de alternativas, digamos, tem estado ali abaixo dos 30, mas ainda não bateu nos 25.
O jogo que eu comprei foi...
Que jogo é que é?
Tabletop Simulator.
Tabletop Simulator.
Aquilo é um simulador de uma mesa. Então tu podes fazer tipo baralhos de cartas, Monopólio, coisas do género, como add-ons na Steam.
Ok.
Então o jogo normalmente vende por 20 paus e dei à volta de 5 ou 7.
Só quero dizer que segundo o Alky Shop... Hã?
Exatamente. Okay. É isso que eu não sei como é que eu chamei essas lojas.
Sim, é uma loja.
É um agregador de chaves.
É um agregador de chaves. Olha, aí está.
Não. É um agregador de lojas de chaves.
Então, espera, será que podíamos chamar-lhe um agregador flaviense?
Não, é uma plataforma agregadora de chaves.
Só quero dizer que aqui no Alky Shop está a 4,57€ agora, mano.
Sim, mas quando tu abres, depois tens as taxas de pagamento.
Não, está 4€ quando já mudas, quando já fazes o filtro para a Visa ou para o
Pensão. Na página seguinte é que está lá o Costa.
Não, estou a falar a sério. Eu antes... É porque isto tem um...
Juro, Joca.
Isto tem um botãozinho aqui, um toggle, que eu nunca reparei que estava cá.
Sim,
tu carregas no toggle e aquilo mostra a cena do valor em Visa. E eu até todas as minhas experiências, o valor que aparece ou em Visa ou em PayPal... é o valor que depois eventualmente é mesmo o valor que vai ser cobrado, não é o valor a que aquilo é vendido.
Então, olha,
tens as taxas de serviço das próprias lojas onde aquilo te leva.
Foram
pronto, Maleitas, queres contribuir alguma coisa aqui?
não consigo.
Ok, uma letra só. Não consigo. Uma letra só joga ao jogo da vida, pá. Ou seja, não.
Não tenho tido tempo para jogar. Eu vendi o meu computador e tudo.
Vendeste o teu computador?
Para tu veres, só um da empresa.
Uma Leitas é o gajo que arranja os computadores aqui de casa. Ou melhor, é o, pelo menos é o gajo que me guia no que toca a arranjar computadores aqui de casa.
Mas mais a nível de hardware? Ou os dois?
A mais a nível de hardware, mas...
Software também arranja.
Software também. Também
arranja tudo, se quiseres.
Sim. Uma Leitas é um dealer de merdas de computadores.
Não, não sou. Não podes dizer isso.
Tu acabaste literalmente de dizer...
Não podes dizer isso. Não podes dizer isso. Isto, e... É depreciativo a palavra dealer.
Não, não, é como uma Leitas acabou coisa, de dizer.
Menos isso.
É só porque uma Leitas acabou de dizer: ah, software também arranjo. Eu arranjo tudo. É tudo aquilo que tu quiseres. Epá, eu nunca comprei droga, né? Mas eu imagino que se eu fosse comprar droga e se eu quisesse comprar alguma coisa e se eu falasse com a pessoa que vende droga e eu dissesse: epá, tens, sei lá, cogumelos e a pessoa. A resposta que a pessoa me daria seria exatamente a mesma: ah, cogumelos também arranjo. Mas eu arranjo tudo. Aquilo que tu quiseres, eu arranjo. Por isso é que uma Leitas era o dealer, pá.
Vamos dizer lembrar que exatamente é um do tipo de rapiciense do hardware. Dos computadores, né?
Não sei.
É um rapiciense do hardware.
Rapiciense?
Rapiciense é uma. Acho que é
este gajo rabicha.
Rabiciense é uma pessoa que é de rabicho.
Acho que é rapiciense, acho que é o nome. Rapiciense. Acho que é assim.
Eu nunca ouvi essa palavra na vida, meu.
Também não. Vou procurar aqui no Google.
É porque vocês
sabem do que é que eu estou a falar.
Vocês não estão up to date com as séries da Netflix.
Ah!
Como assim? Eu já vi tudo. Não estou a perceber onde é que tu queres chegar.
Estamos a falar de Fish Butt.
Estamos a falar de
Turn of the Tide. Turn of the Tide. Que eu estava à procura disso aqui. Exatamente.
Ainda não vi Fish Butt, pá.
Não, ele ainda não viu. Ele nem começou a ver. Ele nem quarta-feira é.
Pá, parem de fazer
referências
a merdas. A merdas que eu não vi, caralho. Tipo, isso é bué desagradável, mano. Estou aqui com meus lados contestes. Estou
mais ou menos a meio.
Olha, esse é literalmente o quarta-feira.
Exato. Já limpei tudo. Já vi tudo o que tinha para ver.
Pá, eu tenho Sobrenatural para ver, meu. Tipo, estou ocupado com isso.
Vocês não têm mais nada para ver. Este gajo,
que está cada vez com dois episódios net. De Office ao almoço, mas não tem tempo.
Não, vimos dois Exato. Episódios de Office Sim. ao almoço.
E cada vez que eu vejo online no Discord, está sempre Sim. playing League of Legends.
Pá, um homem já não pode ter guilty pleasures, é isso? Agora vamos a chincalhar?
Podes, mas agora não chincalhes os outros. Não faças aos outros aquilo que não gostas de façam a ti.
Mas eu não chincalho a ninguém. Eu só pedi para não estarem. Eu só pedi para não estarem a fazer referências a uma série que eu ainda não vi, não é pedir muito. E é uma Porra. Série que acabou de sair. Não é uma série que saiu há 6 meses.
Não é grande.
Como
não é
o Bruno
grande.
Já chorou aqui da gente estar a falar de uma série que já saiu há bué da tempo.
Não é grande.
Eu não vi The Office, qual é que é a tua coisa?
É chincalhar a minha. Pera. O que é que o Manel disse?
Disse, oh.
Não, não, o que é que disseste antes disso, mano?
Eu disse
que
não era grande. Hehehe, não, a série tem 7 episódios. É pequenino.
Não, eu sei. Tá,
eu vi no domingo.
Tá lá.
Comecei antes do almoço, acabei depois do almoço.
Tá, não, tenho lá de lado para ver, mas ainda não comecei, confesso. Também tenho estado a ver The Office outra vez, porque bom, The Office é amor.
Sério? Que série? Vez.
The Office é amor. É para aí.
Não consigo perceber, eu juro.
É para aí.
Não consigo perceber o fascínio.
É maravilhoso, porque nunca viste tudo. Uma Leitas está a falar disto. Uma Leitas está a falar disto, mas uma Leitas nunca passou da primeira temporada de The Office, que é
porque
claramente.
É tão cringe, é tão má, eu apetece-me não, para não. fechar o computador.
Não, eu entendo.
Mas toda a
eu
gente
entendo,
já te disse. Pedro. Não, é super desconfortável a série no, na primeira temporada.
Mas eu estás entendo. À espera que uma série daquelas seja para toda a gente.
Que é
não,
The Office,
mas
a gente apreciar o...
Qualquer pessoa que já tenha trabalhado num escritório, sim.
Calma, que já calma. Tenha...
Oh, quem respira concorda. Para mim é esse tipo de série.
Isso foi o que ela disse.
Pessoal.
É ao contrário, quem concorda respira.
Aquilo é um ambiente de escritório romantizado.
Certo,
não é?
mas a cena é.
Certo, mas tipo, é a cena Mesmo... toda de.
Vocês estão aqui a perder uma cena, pessoal.
Não,
a primeira explicar. Temporada é muito cringe, é muito difícil de ver. Mas a partir daí é sempre a subir.
Do UK.
Exatamente.
Sim, mas isso só teve um pouco.
É completamente diferente. Aliás, se vocês virem o aspecto do Michael Scott na primeira temporada para
ele
a segunda,
muda,
não
ele
tem
muda
nada
imenso,
a ver.
Muda
não tem nada a ver. Foi uma mudança radical.
Yeah, porque a primeira ela está muito, muito, muito alinhada com a do UK. Se quem já tenha visto a do UK consegue perceber isso tipo, logo ao primeiro episódio.
Eu vi primeiro a do UK do que a outra.
Eu acho que nunca terminei a do UK.
Seis episódios, por exemplo. Não é?
Acho que eu nunca terminei. É, seis episódios, duas temporadas. Seis episódios por temporada, entende-se. E é muito mais difícil de se ver do que a dos Estados Unidos. Que é capaz de ser das poucas coisas na vida em que os americanos decidiram, vamos fazer um remake deste conteúdo audiovisual e conseguiram fazer um serviço melhor do que o conteúdo original. Deve ser dos poucos exemplos disso.
Yeah.
Porque tudo o resto eles cagaram de alto naquilo. Portanto... É isto.
Lembrei-me
consigo
de.
Consigo perceber os dois lados, tendo visto a série, consigo perceber o teu lado, consigo perceber o lado do Maleitas, sinceramente.
O Maleitas é um merda.
Não acho que tenha que ser uma série consensual.
Uou! Coitadinho do Maleitas, anda cá, dá cá um chico coração.
Não, partas o maxilar.
Desculpa, foi sem querer. Foi desagradável.
Tem os ossos de vidro.
Em relação às séries cá e lá, Europa.
Europa, deste lado do charco versus o outro lado do charco.
Exato. Lembrei-me de Skins porque
foi bom até a segunda temporada.
Exato.
Até a segunda, até
a terceira.
Eu gostei da quarta ainda.
Eu não.
Gostei, mas não gostei já porque depois já não vi nada da porque aquilo são duas temporadas por geração, né? Portanto,
sim.
É como aos morangos, é duas temporadas por geração. Depois,
não, era... por acaso é só... não, era só uma.
Não, era duas temporadas.
Tinhas eras retentes e tinhas a série de verão, mas era só uma temporada.
Mas estás a falar dos morangos ou
dos morangos?
Não, eu estou a falar de Skins. Agora.
Tu falou dos morangos, foste tu, João.
Exato. Não, certo. Mas eu estava a voltar a Skins agora.
Eu só
fiz a comparação com os morangos. Não estava a querer mudar a conversa para os morangos. Deixar aquela merda está onde está, que é no lixo do passado.
É exagerado. Parece que não gostas da Becas.
Da Becas não, nova da temporada. Estava Becas.
Não, ele estava disso. Mesmo, era da Bia. A Bia era boa.
Que era a Bia? Eu já não me lembro das pessoas.
Era a irmã da que fazia da Joana Duarte. A Mariana Monteiro.
A
Bia
é
a. Não era da Joana Duarte, Monteiro. Era da Rita Pereira.
Não, Joana Duarte.
Da Índia, dizes?
Não, a Joana Duarte e a Mariana Índia. Monteiro faziam de irmãs lá na série. Que eram as irmãs do Manel.
É verdade.
Ah, o Manel tinha o cabelo à flor.
Não. A Rita Pereira.
Estás errado, Bruno. Estás errado.
Não. A Rita Pereira era a irmã da Cláudia Vieira.
Vamos por isso assim, Bruno. Não me orgulho. Eu não me orgulho. Não me orgulho. E a única temporada que eu vi foi essa.
Qual? A terceira?
Só viste isso de morangos com açúcar?
Só vi essa de morangos. Não sei se não sei qual é o número. É que tinha Joana Duarte...
Ah, yeah, exatamente. Geração, é a terceira temporada.
Mas não é a segunda geração, é a terceira geração.
Não, porque eu conto, tipo, os de verão,
não,
então, comendo a parte.
A primeira tu tinhas, o parque era o Pipo e a Joana.
Certo.
Depois
e eles não se mantiveram para a temporada de verão?
Não. Saíram na temporada de verão, depois apareceu o Pedro Teixeira e a Cláudia Vieira.
Ok.
Depois saíram e depois entraram estes.
Justo.
Exatamente.
Ok.
Por isso são sempre três. Mas as férias de verão e a outra é tudo junto sempre.
Tá,
sabes muito sobre morangos com açúcar, maluco.
Até a terceira temporada, que é até acabar o
Daniel. Daí... Graça. Pronto, mas isto ainda voltando a Skins. Ainda voltando a Skins.
Obrigado.
Voltando a Skins, eu vi até as três primeiras temporadas e lembro-me da história. E houve uma vez que eu estava lá num café, nos Escalos, e estava a dar MTV, qualquer coisa, e eu estava a ver um episódio desse.
Do que mas é que seja que
estivesse a isto? Sim, eu não sabia o que era, mas disse assim, agora vai acontecer isto. E agora vai acontecer aquilo. E isto acontece assim, e depois vai acontecer aquilo.
E tu ficavas, mas eu nunca vi esta merda.
Como é que eu sei isto? Eu nunca vi isto.
Nunca vi esta merda.
Acordei para o cantinho assim, Skins US. Estes gajos pegaram exatamente no mesmo guião e replicaram. E acho que mudaram tipo o nome do personagem, qualquer coisa, mas tudo o resto era igual a isso. Ah, isto explica então. Agora, a qualidade é que, pronto, UK. UK é melhor.
Também iam fazer uma versão americana daquela série coreana, acho eu.
Squid Game.
Squid Game, sim.
Squid Game, sim.
No Brasil é Round 6, acho eu. Acho que é esse o nome.
É, pá, por favor, parem com essas traduções.
Poderoso chefão.
O poderoso chefão.
Mas porquê Round 6? Será que é para uma pessoa dizer roleta russa e onde é que elas só têm sempre 6 balas?
Não faço ideia.
Ou são só 6 pessoas?
Você tem que perguntar para o
Calacaio. Adoro essa atriz. Essa atriz é incrível.
Maletas perdeu-se aqui 2 minutos.
Eu perdi-me 2 minutos com o que o João estava a ver no telefone.
Apareceu aqui uma cena aleatoriamente, desculpa.
Sim, é a rapariga do The Elite, a loirinha, acontece.
Porquê é que estamos só a falar de sério? Porquê é que temos aqui um gajo esperto em infra, como ele próprio diz, e estamos aqui a discutir isso em vez de estarmos a discutir coisas interessantes sobre você, Pedro Maleta?
Porque ele está a trabalhar e não o queremos distrair, não é?
Mas não é mais trabalho. Não, é mais fácil. É mais fácil ele, estando a trabalhar, falar connosco sobre trabalho do que estar a falar sobre os morangos com açúcar, não é?
Explica-nos, Maleitas, o que é que estás a fazer neste momento?
Neste momento estou a analisar.
Queres ver? Vai ser bem interessante.
Tens é que virar a cena para o Mike.
Tens que falar para o Mike.
Tenho que falar para o microfone.
Fala aqui.
Não é preciso ser tão perto, não é preciso ser tão perto. Não tão longe.
E agora, está melhor?
Não é preciso estar com ele na boca.
Está bem alto. Está com boa power. Está melhor.
Tá.
Teste 1-2. Neste momento estou a fazer análise de logs para ver onde é que os telefones estão a recusar ligações SCP.
SCP, então.
Para enviar dados para SSH.
Pronto.
Querias ouvir.
Manel percebe a conversa. O João fica a meio do caminho e o Bruno está só tipo... eu concordo, mas acho que Enzo fica melhor.
Vamos por isto em versão...
Qualquer coisa de telefones, não foi?
Vamos por isto em TLDR.
Yes, yes.
O Maleitas está com tudo a arder.
Eu não estou com tudo a arder. Que isto aqui é
não, porque tem aqui coisas verdes. Tem aqui coisas que estão a ver.
Puto, está verde é o símbolo do Android.
Eu sei, cala-te, não me estragues. Eu, por acaso, conheci porque vi que estava devices no início.
Então, vou mandar para tudo a verde.
Ah, os checks. Tem um monte de certinhos a verde ali, ok, malta? Portanto, está tudo bem. Mas tem sítios em que não há certinhos, mas isso pronto também.
Me sento de lado, porra.
Enfim. Não, tem sítios ali no result que não tem nada, é isso que estou a
dizer. Eu sei, mas eu também não tenho de aceder à data de Teams, por isso está ok.
Mas é isto. Uma letra está a analisar logs dos telefones que ele esteve a configurar, presumo que alguém merda assim do género.
Sim, mas ele está cá ligado e está cá. Porque é que
o telefone está ligado. Em SSH, exatamente.
Não estão ligados em SSH.
Essa parte eu percebi, que eu de SSH percebo muito.
És um gajo entendido em SSH, Bruno?
Yeah.
Dirias que sim. O que é que significa SSH? Explica aí às pessoas que nos estão a ouvir.
Então, é sigla de SSH.
Eu estou a perguntar e também não sei o que é que significa a sigla, vou ser honesto.
Eu também não sei de cor. Mas deve ser que é Secure Shell Host? Ou do género.
Vai lá, Maleitas, perguntar ao tio Google.
Secure Shell.
É só Secure
Shell. É um protocolo de rede criptográfico para a operação de serviços.
Olha, ele no telemóvel, ele é o Wikipedia.
Se pusesses o telefone assim mais à frente, parecia mesmo que estavas tu a dizer, mano. É que agora.
Mas qual era a dúvida que eu estava a ler? Não sei quem é que duvidou disso.
Estavam
à espera que eu soubesse mesmo.
E RPA, o que é RPA? Estou a ver aqui RPA.
Quem é que é o RPA?
O que é o RPA?
Pois é que isto está da barraca.
Claro, o RPA vem para aí estragar isto tudo. Pá, não mostras isto às pessoas com as quais trabalhas, Maletas. Isto vai dar barraco.
Não, o Bruno tem que pôr aqui uns pis.
Uns pis? Vai pôr pis em tudo, então.
Não, RPA não me diz nada. Nem essa pessoa, por isso. Agora, vou
e o meu outro protocolo?
Como é esta? Não, isto é um... Isto
não digas, não digas.
Meta destination.
Também trabalhas com NDAs?
Sim, claro.
Eu acho que toda a gente que mexe num computador na vida hoje em dia tem que trabalhar com NDAs.
A pessoa sente-se importante.
Isso às vezes é bom para o currículo, que não pões lá nada durante 5 anos e perguntam-te o que é que andou a fazer nestes 5 anos. Eu não posso dizer.
NDA.
Juro que fiz coisas, mas não posso dizer nada. Tive de assinar coisas. E pronto, e é assim que tu explicas o cheiro de um falhado na vida.
É assim que tu... Ok, malta que, pronto, que está a passar por isso agora. A maneira de explicar em que são falhados na vida é dizer que tivemos de assinar NDAs.
Já agora, para quem não sabe, NDA é um...
Non-Disclosure Agreement.
Isso, é um acordo de confidencialidade em português de jeito.
Eu não estava a falar em português sequer. Não sei o que é que quiseres dizer com de jeito.
Não, porque podias... não foi um ataque a ti. Foi tipo, podíamos traduzir literalmente NDA. É só isso. Mas a gente em português refere-se a isso como acordo de confidencialidade. Né? É só isso.
Quais é que são as situações em que vocês têm que assinar esse tipo de acordos? É que eu, no meu caso, é quando recebo
equipamentos que se vejam
testar antes de tempo, antes deles serem lançados.
Eu assinei um acordo de NDA em todas as empresas no Sim. dia de assinar o contrato.
Eu também. Sim. E ainda tenho uma cláusula em que não posso trabalhar em nenhuma empresa concorrente da minha durante um ano.
Yeah.
Exatamente. O meu contrato em Portugal era como o do Maletas.
Que é para não haver... Aqui eu
para não haver fugas de informação.
É para não haver espionagem empresarial.
Espionagem e para eles terem tempo para fazerem revoca tudo o que seja peçanhas e merdas. E...
Yeah. Isso não se chama de espionagem, é business intelligence.
Intelligence.
É
não, business intelligence é outra cena. Business intelligence é outra cena. Business intelligence tem a ver com tem a ver com CRM e coisas do género. Aqui só tirar siglas. Mas
só que é CRM, não sabes?
Customer Relationship Management.
Estava a ver.
Isso eu sei porque eu trabalhei eu trabalhei com CRM mesmo, tipo, no meu primeiro trabalho era um trabalho mais virado para o CRM, apesar de ser desenvolvimento de plataformas, mas tinha a ver com a gestão da relação entre o banco e os clientes do banco, portanto. Sim, mas tipo, tive que assinar NDAs, Bruno, respondendo à tua pergunta, logo quando entrei para as empresas, até porque grande parte das empresas nas quais trabalhei eram empresas de consultoria, portanto... Que elas prestam serviços a clientes e portanto o que acontece nesse caso é que tu vais trabalhar para um projeto de um cliente e eles têm que garantir que tu, mesmo como externo nesse projeto, que tu depois não te vais desbocar das merdas todas que lá acontecem dentro, cá fora.
Pronto. Eu não posso dizer melhor que isto.
Também vai um bocado o teu bom senso. Também perceberes até onde é que podes revelar coisas ou não, né? Claro, tipo, a gente diz em jeito de gozo, obviamente, que podes dizer, epá, não posso falar sobre nada porque tive que assinar um NDA, mas a verdade é que tu podes sempre, pelo menos, dizer, sei lá, as tecnologias com que trabalhaste, só mais que não seja para dizer que tenho experiência com estas tecnologias, e dar, tipo, uma ideia de que é que tu fazias, tipo, por algo, tipo, estava numa plataforma que era responsável por exemplo, que foi aquilo que eu fiz no banco e que eu sei que posso dizer até esse ponto, há uma plataforma interna do banco, funcionava como um site em que os gestores do banco podiam fazer o acompanhamento do negócio e de que eles tinham, a nível de diferentes produtos vendidos pelo banco. E é isto.
Sim, eu não posso fazer discussão daquilo que estou efetivamente a fazer aqui dentro, mas posso dizer que trabalhei com Fortinet, trabalhei com Darktrace, trabalhei com XYZ, isso posso.
Pois.
Porque faz parte para o percurso profissional que eu quero
fazer. E podes dizer mais ou menos por alto o que é que tu fazes exatamente.
Que essa é a parte mais difícil de escrever,
não é? É a parte que ninguém entende, mas é a parte que tu podes dizer.
Não, é a parte mesmo mais difícil para escrever no CV.
Ah, certo. Mas, já.
Mas que se calhar quem os potenciais leitores do teu CV vão saber o que é que...
O problema não é esse.
O problema é que é uma cena muito técnica e normalmente quem faz a primeira leitura do teu CV é a malta de recursos humanos.
Ah, sim, é a malta dos recursos humanos que não percebe pão.
Deixa-me só dizer isto. Eu já tive malta de recursos humanos a vir falar comigo. Eu trabalho, hoje em dia trabalho com TypeScript, que é uma derivação de JavaScript, e já tive malta que via no meu currículo que eu tinha experiência com TypeScript e me perguntava, então em JavaScript tem experiência? E eu tipo,
JavaScript
é literalmente impossível ter experiência com TypeScript sem saber JavaScript, ok? É tão simples quanto isso. Tive malta dos recursos humanos a vir-me perguntar isso, ou perguntar-me cenas, então você trabalha com JavaScript e HTML, percebe alguma coisa? E eu tipo, mano, sim, vou assim. A resposta curta é sim. Vou dizer que
To be fair.
João, eu tenho experiência. WWW, percebes alguma coisa?
Pois.
Eu tenho experiência em JavaScript e não tenho experiência em HTML.
Manel, tu tens experiência em HTML, vai lá para o caralho. Podes não ser o maior gênio de HTML, mas conheces as tags e sabes as merdas com que estás a trabalhar. E principalmente para trabalhar na... XML.
Isso é porque sei XML.
Ah, e XM... Foda-se, mano. Não vamos
entrar em discussões técnicas.
Não vamos entrar em discussões técnicas aqui sobre isto. Mas, pá, no fundo, o que o Manel está a dizer é que, olha, eu sei falar português PT, mas não posso dizer que sei falar português BR. É quase a mesma merda. É
não,
quase
é bem, não é bem isso. Não é bem isso.
Ó, oh, Manel.
Porque
Manel,
eu quando programei... Opa. Mas por assim, quando eu programei...
Estamos já a ser chato, estamos fiz... a ser nerds, meu. Porquê é que estamos a ser nerds aqui?
Não, mas é... é...
Mas tu não és nerd, tu és o gajo menos nerd aqui. O mais nerd é o Bruno.
Eu? Hã?
Sim.
Agora mais perto do microfone.
O Bruno está tá indignado, falou hoje e ouviu-se. Sim, Bruno, tu és o mais nerd que aqui está.
Do quê?
De nós todos.
Não é nada.
É sim, senhor.
Não.
É sim. É, e não, eu vou já dizer porquê.
Porque... Nerd ou geek?
Mais nerd é o Manel.
Nerd ou geek?
Ah, geek, ok, justo.
Geek é o Manel. Acho eu.
Não, o Bruno não, é mais.
É o Bruno. O Bruno.
Vocês nunca viram, vocês não fazem parte de uma conversa que nós temos entre os três e não conseguem ver o nível de excitação do Bruno quando recebe equipamentos novos para testar.
Exato.
É isso. E essa merda que recebeste.
Hã?
Deve ser mais ou menos a minha cada vez que eu recebo.
Talvez, mas a questão é que eu assisto ao Bruno, como o Bruno trabalha nisso. O Bruno literalmente trabalha nisso.
E escreve bem.
E escreve. O Bruno é claramente o gajo mais geek que a gente tem aqui. E as pessoas não se querem crer. Porque o Bruno não passa essa ideia quando está fora.
Já experimentaste o 13 Pro?
Da pois Xiaomi? Não.
Olha.
NDA.
Só estive com ele quando foi lançado. Fui à apresentação dele. Mas depois para fazer a review não passei. Não me apeteceu.
Pronto. É legítimo.
Agora o próximo que vou testar, isto não há NDA nenhum, porque o telefone já foi lançado há muito tempo, em Barcelona.
Okay. Mas eu por acaso...
O Honor Magic 5 Pro.
Ah, isso é fixe.
Eu por acaso, Bruno, não tinha noção que tu tinhas que assinar um NDA de cada vez que recebias equipamento.
Não é de cada vez.
Não, de cada vez que recebes equipamento mais sensível, tipo... Ou seja,
é muito raro, é muito raro.
Mas eu não estou a explicar. O que eu estou a querer dizer é, eu achei... que seria uma coisa semelhante àquilo que acontece comigo e com o Manel, que é tipo, assinas um NDA à cabeça e a coisa está feita.
Não, porque não é sempre a mesma coisa.
Só costuma acontecer.
Eu quando trabalhei para uma consultora, eu assinei o NDA de responsabilidade com a consultora para a qual tudo trabalhei. Certo,
mas tu aqui tens datas de lançamento, o que significa que o NDA pode ser bridge depois da data de lançamento do equipamento.
Ah, está bem.
É? Okay. Por isso tens de fazer um novo cada vez, porque nem que as datas alterem. Pode ser o mesmo formulário todo igual, muda só o nome do dispositivo e aquilo.
Yeah.
Okay.
Pá, mas posso dizer que já testei imensas coisas este ano e provavelmente só assinei dois.
Dá um número.
Porque foi coisas que eu recebi antes do lançamento. Acho que só tive que assinar dois.
E até posso dizer que foi,
mas foi porque recebi antes do lançamento.
Certo.
É muito mais comum quando isso acontece, quando é um preview.
Sim.
Quando é um preview, acredito que sim. Assim, há marcas que se calhar até se estão a cagar e até preferem... Desculpem, se calhar não se pode dizer cagar.
A gente está aqui a dizer caralhadas o tempo todo. E este gajo está preocupado por dizer cagar.
Olha, vai cagar, João. Mas...
Sim.
Deve haver marcas que até preferem que haja malta a espalhar aquilo que eles conseguem fazer, nem que seja como...
A tal publicidade.
Marketing e publicidade.
Não importa se é bem ou mal, o que importa é que falem.
Não necessariamente, porque se tu estás a lançar uma coisa que efetivamente é boa.
Sim.
E que está melhor do que os concorrentes e estás a sair um bocadinho antes, já.
É fixe o pessoal descozer-se.
A Google o quê?
Hã?
Mas há quem faça esse trabalho por nós, não é?
Certo. Sim, mas se vocês também não fizerem, é muito melhor.
Não é bem assim.
Mas vou-te dar um exemplo. Eu assim.
E tens público que confia em ti porque se calhar comprou equipamentos com a tua opinião e estão satisfeitos com o equipamento que escolheram. O que significa que a tua opinião é mais válida do que a própria marca, do marketing da própria marca.
Sim.
Ou pelo menos isso é o que eu acho. Mas...
Pronto. E aqui com isto temos a conclusão de que o Maleitas é o nerd.
E também podem não comprar quando tu chacinas, que é o que eu...
Exatamente,
escrevi ontem uma review em que vou chacinar um produto. Basicamente,
podias ter feito isto em relação a estes Buds Pro da Xiaomi
3.
São péssimos,
são nada péssimos.
Os Buds 3 Pro
são,
esses são fixos,
são horríveis. O som
não são, não
é horrível.
Esqueçam,
quanto é que isso custou?
Sei, 30 euros.
Foda-se, quem me dera, tentado só 30 euros
por mais.
Gostaram 50 e muitos.
A mim gostaram
tudo. Isso foi data de lançamento, né?
Eles compraram novos, eu comprei.
Eu não comprei novos. Eu não comprei novos. Quando eu comprei, quando o Bruno me recomendou isto.
Estive muito tentado a devolvê-los.
Quando o Bruno me recomendou isto, os fones já tinham saído há bastante tempo.
O som é péssimo.
Não, é péssimo. Esqueçam o Maleitas no que toca a som, porque o Maleitas toca guitarra e tem o ouvido afinado.
High Fidelity. High Fidelity.
Por falar nisso, eu vou aqui e vou buscar um amplificador bué pequenino que era fixe para tu fazeres review depois em casa.
Vai lá.
Não acho que seja. Não acho. Eu só que quero dizer,
caguem numa Leitas, caguem numa Leitas e naquilo que ele está a dizer do som. Desculpem. E naquilo que ele está a dizer do som, porque uma Leitas, tipo, é um gajo que toca guitarra e que apanha músicas de ouvido e que está mais do que treinado para fazer este tipo de merdas. Portanto, obviamente, com um gajo destes, uns fones que custem menos do que 3.500€, não lhe vão servir.
Claro, sim.
Não lhe vão servir. Não lhe vão servir. Porquê?
Opa, a prova que eu gosto muito.
Vai ter um reverb qualquer marado. Vai ter, não sei, termos de música, inserir termos de música aleatórios. Vai ter, não vai ter um bom feedback. A munição vai estar baixa. Pá, dá-me aqui mais um bocado de pedal. Pá, não sei. Falta-lhe qualquer merda. E portanto, é isso que vai acontecer. E portanto, uma merda dessas para uma Leitas vai ser fraca. Esqueçam, esqueçam.
A prova que eu gosto bastante desses auriculares para o preço que eles custam, não é?
Uma Leitas trouxe.
Tendo sempre noção disso, não é?
Oh.
Que tem lanternas, que é para o pessoal saber onde é que o amplificador está sempre.
Isso. Acho que isto não é bem uma lanterna, mas ok.
Isto foi a melhor descrição que eu ouvi até hoje. Ele trouxe um amplificador que tem lanternas.
Não, eu calculei que não fossem lanternas.
Vou dar uma lição.
Isto são o quê? Isto são.
Isto chama-se válvulas.
Válvulas.
Era a minha segunda opção. Era a minha segunda opção.
Foi aqui que efetivamente começou a sair som. Há muitos anos atrás.
Ah, uma válvula é de onde sai o som, malta, ok? Esqueçam as válvulas dos carros. Não, portanto, se vocês tirarem as válvulas dos vossos carros, eles deixam de fazer tanto barulho quando estão a arrancar. Não. Daí tem.
Pro tipo.
Life pro tipo. Tirem as válvulas dos carros para eles não fazerem tanto barulho.
E o amplificador é isto. Isto é uma pecinha assim deste tamanho. É para este lado.
Tão pequenino.
Isto funciona por Bluetooth.
As pessoas que nos estão a ouvir em formato podcast estão a adorar esta parte.
É, né?
E... pessoal, é uma caixa.
Parece um router para quem nos está a ver. Parece
um router. É um router, mas olha. É pequenino.
Com duas lanternas.
Tipo, aqui um maço de tabaco.
São tipo.
Para fazer comparação de size.
Não, isso é tipo.
Potência
dois
força.
Dois maços de tabaco.
São dois maços de tabaco lado a lado, exatamente. É tipo.
Sim,
é praticamente.
São dois. São para aí dois.
E tem, lá está, duas lanternas daquelas antigas, malta. Quando forem aqueles.
Válvulas.
Ah, válvulas. Quando forem aqueles restaurantes que ainda têm aquelas lanternas vintage, aquelas lâmpadas vintage, que se nota a resistência laranja lá para o meio, é exatamente essa merda.
E esta porcaria faz 40 watts por canal.
Faz 40 watts, malta. Pronto, e o problema dos fones da Xiaomi é que só fazem 32. Só fazem 32 watts, o som é uma merda.
Isto é o modelo de driver do quarto. E tem um som incrível. Isto com as colunazinhas que o Batista vai trazer.
Claro.
Vamos fazer festim.
Pronto, é isto. Eu gostei da reação do Bruno. O Bruno fez literalmente um facepalm.
O quê? Das lanternas?
Sim. Meu Deus.
Mas é muito giro.
Isto funciona, é muito fixe. E o Bluetooth, como já é
assim. Não, Maleitas, tu é que és muito fixe.
Está bem, eu sei, mas por isso é que me convidaste.
Sim.
Eu não consigo dizer isto com uma cara direita, meu.
Eu já estava à espera que convidar o Maleitas para aqui fosse caótico, mas não estava à espera que fosse tão caótico.
Desculpa, eu estou aqui a interromper.
Não, continua. A gente quer é isto. É melhor assim do que estares aí a carregares e a lidares com o RPA e não sei mais o quê.
Eu nem sei o que é RPA, por isso não podes dizer à vontade, não precisas te preocupar muito.
RPA é Relações Públicas Assistente, é isso. É tipo em inglês, mas meio português, é tipo uma cena assim misturada.
Ok.
A tentar pensar alguma coisa que saia de repente. Não,
o Baleitas ficou dividido por cento aqui. Desculpem. E com isto, esqueci-me do que é que estávamos a falar antes. Ah, estávamos a falar de fones e sons e merdas de género.
Sim.
Uma Leitas, vocês não sabem, para as pessoas que não sabem, uma Leitas é o gajo dos sete ofícios.
Pronto, já começas.
Não, é verdade, eu agora vou falar para uma Leitas porque quem me conhece sabe que é verdade e quem eu conheço ele também. Uma Leitas, para além de ser muito bom a arranjar computadores, que é, ok? Uma Leitas foi o gajo, foi graças a uma Leitas, por exemplo, eu tinha o meu computador, uma das ventoinhas estava marada, estava a fazer constantemente. Eu ligava ao computador e a ventoinha tentava fazer uma cover de uma música do Skrillex, ok? Era isso basicamente que estava a acontecer.
Eu mostrei ao Maleitas e a reação dele foi: epá, vou já fazer um sample e meter aqui uma música eletrónica a bombar em cima disto. Porque dava, ok? Porque tinha uma batida bastante rítmica e tudo. E foi graças ao Maleitas que eu mudei só a mesma parte da ventoinha da cena toda, sem esfragalhar o meu computador todo. Portanto, é isso. Maleitas, bons conselhos de computador. Maleitas também é um gajo que tira muito boa fotografia. Para além disso, Pedro Maleitas também tem jeito para tocar guitarra, portanto é um desses meninos bem que nasceu com o rabinho virado para a lua. Desculpa, não pude evitar fazer referência porque o Maleitas é o maior da aldeia dele. Não, mas é isso, é o homem dos sete ofícios, pá. E então, pronto.
Maleitas abana a cabeça.
Maleitas, é que o Maleitas é um gajo tímido, vocês estão
a ver? É que este gajo está aqui a ser vendigado por lebre. E depois?
Eu não estou vendigado por lebre. Eu já te via tocar guitarra, tocas muito bem guitarra. Acredito que também toques bem piano, porque acho que já te via tocar piano.
Não, eu nem toco piano.
Não tocas piano, mas já te via tocar outra merda qualquer, tirando uma leitofone. Vocês não estão a par de uma leitofone.
Uma leitofone.
Uma leitofone é uma caixa de ritmos que existe dentro da barriga do Maleitas e que...
Ah, já ouvi, já, claro que já.
Não, mas isso faz boas covers.
Faz
Sean
boas
Paul
covers.
Só. É só Sean
não
Paul.
É Sean Paul que já tocaste pelo menos uma outra.
Sabe a gaveta?
E, por acaso, nunca vi o Maleitas tocar ao bicho. O Bruno decidiu fazer aqui um comentário em off.
Pronto, bolinha vermelha. Bolinha e cartão amarelo. Duplo, entrar a pé juntos.
Pá, porque o gajo começa a frase de também já te via tocar ao. E eu, oi?
Pronto, também, o Maleitas também tem uma página de fotografia no Instagram que as pessoas podem ver e podem apreciar. Isso podes deixar de lado. Que podem apreciar.
Foi o que ela disse.
Foi o que ela disse. Podem apreciar a fotografia que o Maleitas faz, portanto, é o homem dos sete ofícios. Pronto.
Seste também três. É muito.
Espera, mas não vou gastar aqui tudo. Isto é só um teaser, não? Tipo. Pronto. E é um gajo muito engraçado também, às vezes.
Só diz merda.
Então, já é que, por posso, isso que é engraçado. Só digo merda.
Pronto. E para quem não me conhece, que não é o
caso. Mas a linguagem do homem ser muito engraçado significa só diz merda,
não é? Não necessariamente.
Não?
Pode só fazer merda.
Mas eu estou a falar ser muito engraçado.
Sim, pode só fazer merda.
Ser muito engraçado significa que é alguém que só diz merda.
Não.
Pronto, agora é que começamos. Isto agora é um bom ponto para debater. Uma pessoa que só diz merda pode ser muito engraçada ou não, mas uma pessoa que só faz merda também pode ser muito engraçada ou não.
Depende do tipo de merda que estamos aqui.
Exatamente.
Mas isso é o mesmo, quer para dizer, quer para fazer.
Agora foi Bruno Coelho que ficou a dividir por zero.
Mas ele disse a mesma coisa duas vezes.
Não, não.
Não disse. É a diferença entre dizer e fazer merda, Bruno. Atento ao verbo, atento ao verbo.
Ah, não, uma pessoa que faz merda não é engraçada.
Depende do tipo de merda.
Se for fazer merda, mas...
Imagina, se for um fazer merda de pessoa extremamente desastrada.
Esvaziar
pneus de SUVs. Não estamos a entrar por aí. Não estamos a entrar por aí. Por isso é que eu disse: depende do tipo de merda que a pessoa faz.
Meu, é assim, eu sou completamente a favor de esvaziar todos os pneus de todos os carros que estejam estacionados em cima de passeios onde não dê para passar.
Ou em segunda fila.
Ou em segunda fila, aí se calhar não, porque não está bloqueado. Desde que não chatei ninguém, está ok. Agora, em cima de passeio, para ninguém passar e não consigas passar, se quiseres passar uma cadeira de rodas, uma coisa
ou no lugar dos deficientes. A favor. Ou no lugar dos deficientes,
quando não são.
Exato.
Porque quando são é chato, porque depois também não conseguem andar à bomba, não é? Eu não posso dizer aqui, né? Agora é que chegou ao limite.
E aqui está um bom exemplo do dizer merda que ao qual a gente se referia. Pronto.
Não se pode.
É sim.
Eu mas eu tenho noção.
Não me vou opor.
Mas.
Continua com Lucas.
De resto, não consigo perceber. Não percebo o que é que chega lá à malta. Olha, deixa-te aqui um papelinho fodido dos pneus.
Pá,
e agora, dizer merda. Eu
gostaria de te perguntar: tu ainda tens o teu Jeep?
A minha mãe tem.
Tu arriscas-te qualquer dia.
A minha mãe arrisca.
Ou seja, o meu pai é que se arrisca, porque a minha mãe não vai fazer nada, vai dizer: António, preciso de ajuda.
Vem cá.
E pronto, e vai ser assim. Ou então vai-me ligar a mim, mas eu agora estou aqui no Porto, por isso a mim não me liga.
Pronto, exato.
Por isso até tens a tua safo.
Eu entendo, preocupação ambiental, sim senhor, continência, meu general, mas pá, isto para mim o Steyr Extinguisher era tudo que um povo que era para ir à vida.
Vamos dar por isto assim, pessoal. Eu vi o post.
Os Começa quando a de outras acaba.
Bom ponto, acima de tudo, isso, e ao mesmo tempo, não é a furar pneus que resolve o problema, isso só vai dar mais lucro às donas de pneus, porque as pessoas vão precisar de pneus para se mexer. Portanto, acho que...
vão ter que chamar um
raro, né? Só as pessoas tiraram.
Não, é com o malta mesmo que andou a fazer.
Eu sei que chinaram alguns pneus.
Em muitas das situações vão ter que chamar um reboque.
Ah, sim. Isso. Porque é mais do que um pneu.
O reboque não é elétrico, nem é hidrogênio.
Exato.
Vai lá deitar a fumarada para o ar.
Eu entendo o que vocês querem dizer e não estou a dizer que concordo com os gajos, mas a cena é, isto é, só estou a fazer a pergunta. Só vou fazer a pergunta, que é, qual é que é a maneira certa de protestar, então?
Olha, a cena de protestar é sem esse tipo de coisas, meu.
Não, está bem.
Tudo qual é bem, que é a maneira tu tens certa um SUV e podias muito bem ter um carro pequeno. Mas porquê um SUV?
Espera aí, porra.
Qual é o problema de ser os SUVs?
Posso terminar ou como é que é a minha
os SUVs? Gastam menos do que gasta, por exemplo, um smart.
Eu só quero dizer, qual é que é a maneira certa de protestar, dado que, isto acho que todos sabemos que é verdade, dado que tentar só chamar a atenção, só falando, claramente não está a resultar.
E sonhos para ir para discussão em parlamento, por exemplo?
A única coisa que
eu só estou a pedir é, não me digam que isto não dá para fazer. Já percebi que não dá, concordo.
E não dá. Mas estamos... tu também só consegues fazer com que as pessoas deixem de usar carro se houver infraestruturas de transportes públicos que funcionem.
Mais do que acordo. Eu já defendi isso aqui neste podcast.
Não existem.
Eu já defendi isso neste podcast.
Não venham dizer que, por exemplo, e vou falar agora de Lisboa, porque em Lisboa
é a realidade e faz sentido.
Que é a minha realidade e não vou dizer que conheço os outros porque não conheço. Em Lisboa tem imensas ruas e estradas que têm duas faixas por via. E qual é que era o problema de pôr cada uma delas, pelo menos, para base? Qual é que era a dificuldade de teres mais autocarros a passar, sem trânsito, logo de manhã, para as pessoas não terem de estar uma hora e meia no trânsito dentro de um autocarro, que para isso demoram 15 minutos a fazer de carro? Ou 20?
Sim, sim. Mas o problema não é tanto...
E que houvesse mesmo acesso.
A questão,
mas não há. Tu vês para dentro de Lisboa, tu tens.
Sim.
E tu chegas a uma periferia que de carro é 15 minutos de carro de Lisboa, sem trânsito. E tu com trânsito de carro demoras meia hora, de transportes demoras 1 hora e 45.
Yeah.
E isto não faz sentido nenhum uma pessoa perder quase 4 horas de transportes por dia só para ir e voltar para casa. Por isso é que compra um carro. Pois,
certo.
Também. Obrigado.
E eu concordo. Mas a questão é, esse é um dos grandes problemas que tem acontecido recentemente, pelo menos na minha opinião. Que é, tem havido uma data de medidas que são anti-carro dentro das grandes cidades, e isso eu ouço as histórias que tu contas de Lisboa e vejo aquilo que acontece aqui no Porto, e há um monte de medidas anti-carro, mesmo a cena de porem os parques, os estacionamentos quase todos a pagar nos centros e essa merda toda, proibir carros de circular, mas depois não existe.
Lisboa tem havido um grande aumento de...
De multas.
Sítios com dístico, tanto que
eu não vos contei. Eu não vos contei o que se passou aqui comigo, que eu tentei pedir um dístico e disseram-me que o número de dísticos atribuídos à minha zona já está sim, preenchido. Sim.
Ah, isso não pode ser.
Mas pode.
Porque... Não pode não, porque tu tens de ter pelo menos uma viatura por fogo.
Então vai dizer isso à Câmara do Porto, quando conseguires resolver isso, avisa-me que eu vou lá pedir o dístico outra vez, está bem?
Fuja-se.
Pois, mandaram uma merda.
Então quer dizer, se tiveres, não, se tiveres alguma família aqui com três carros em baixo e tiver os três dístico, tu não tens direito a um?
Exato.
Isso não faz sentido nenhum.
Mas há muita coisa
que não faz sentido. Vida faz. A EML isto não faz.
Filhote, está bem. E eu concordo. A Câmara
Pessoal, do Porto... eu vou-vos dar o exemplo de qual é o caso aqui em Londres. Tu, se tens um carro que não cumpra as... cenas das emissões máximas ou mínimas, ou quê, tu pagas 12 libras por dia para circular dentro da cidade.
Se não cumprir, ou seja, se o carro for anterior a 2007, por exemplo.
Por exemplo, sim. Eu não sei se é isso, eu acho que a data é mais recente do que isso.
É, deve ser 2010 então.
Provável. Mas tu pagas 12 libras por dia para circulares no centro de Londres. Eles vão expandir, até agora a zona acho que vai até à zona 3, eles vão expandir até à zona do aeroporto, até à zona 7 ou 8. Certo. Atenção. Precisa de citação, mas eu tenho a sensação que é mais ou menos este os valores. Eu acho que toda a gente tem carro no centro de Londres, inclusive nesta zona entre o aeroporto e a zona 3, vai tentar usar o mínimo o carro, passar a usar transportes públicos. Senão vais ter que pagar tipo 12 paus por dia.
Como é que isso é controlado?
Câmaras.
Okay.
O Reino Unido é muito criticado sobre sobre vigilância.
A quantidade de câmaras
que tem. Vigilância e a quantidade de câmaras que tens é quase uma em cada esquina. Se não é uma em cada esquina, ou mais. E mesmo a nível de trânsito, tudo o que seja semáforos estão todos vigiados, caso a pessoa passe vermelho, receba logo a multa em casa, tal como fazem em Bruxelas.
Que atenção, é normal, é claro que...
Acho que o microfone do Teatro, não sei se estavas a falar.
A dimensão entre Lisboa e Londres é o que é.
As pessoas estavam lixadas.
Yep.
Se vocês não viram uma notícia que saiu agora sobre os radares de velocidade que apanharam, que estavam a apanhar 1000 pessoas por dia em excesso de velocidade em Lisboa?
Os que apanham.
Os que apanham.
Ou seja, estamos a falar de radares fixos.
Sim, sim. Mas radares fixos estavam a apanhar por dia cerca de 1000 pessoas. Tipo, contas feitas ao fim do ano, aquilo a dividir.
Concordo que haja radares que estão lá e que deviam estar postos nos sítios onde estão.
Uhum.
Há radares que não fazem sentido estarem onde estão.
Justo.
Yep. Por exemplo... o radar do túnel do Marquês acho que é o melhor radar que podia dar lá, porque ele está só para a descida e acredito piamente que se as pessoas não tivessem lá radar já não havia pilaretes a separar tudo o que é o que é a Saldanha.
Certo.
Não havia.
Eu não me lembro porque... só uma vez passei nesse túnel. Não, passei, já passei uma vez ou outra.
Mas ter passado.
Por exemplo, na Avenida Gulbenkian.
Não, porque eu não costumava ir de carro para aquela zona.
Agora puseram um radar lá, que aquilo é 3 faixas para cada lado, 50, máximo. Mas podiam ter posto o radar na descida, porque a descida é uma descida que é subsinuosa.
Não, depois da Gulbenkian?
Não, depois da Gulbenkian. Ah. A caminho do Acordo dos Águas Livres.
Sim.
Pronto, tu fazes aquela reta toda.
Ah, que tu passas para ir para casa.
E para o trabalho também.
Certo, certo.
Pronto. E a cena é, eles podiam ter posto o radar na subida ou na descida, de maneira a apanhar os carros que estão a fazer esse tipo de trajeto.
Sim.
Porque aquilo é super sinuoso e quando está a chover, já lá vi carros a patinarem, a ficarem virados para o lado, pá. Ok. E aí aceitava que era prevenção ao acidente. Mas ali não, puseram aquilo na reta. Em que a reta nunca tem trânsito, nunca há choques, nunca há nada, e puseram ali porque sabem que a malta lá passa a sapar.
É.
Mas eles esquecem-se depois de dizerem, olha, está aqui o radar, quando o radar acaba as pessoas continuam a sapar, por isso, não ponham ali, ponham na descida.
Num sítio onde é realmente perigoso.
Onde é realmente perigoso. Que aí é só para caçar multa. Eu sei que eles querem fazer dinheiro, mas precisam fazer assim tanto dinheiro.
É que depois vamos ter excedente orçamental ao fim do ano. Não vai ser,
eu não sei, eu estou a dizer isto,
vai ser até 50 hoje paus, nenhuma multa 100 paus
de cidade em casa. E espero não receber.
Certo.
Agora é assim, acho que há radares que
um gajo cumpridor aqui, o nosso Pedro Malo.
Eu digo, sou uma pessoa menos cumpridora a nível
de. Não digas isso, que isto também vai ficar registado. Tu és um gajo super cumpridor do.
Também, não tenho o meu apelido, está ok.
Acabei de dizer Pedro Malo.
Deixa eu falar.
Estou aqui a chamar-te Pedro Maleitas há imenso tempo, tipo, caralho.
Há mais, eles vão chatear o meu primo.
Ok, pronto. Estamos... Coitado. Sim.
Mas acho que há radares que não fazem simplesmente sentido e dos novos, porque foram postos agora. O da Lusíada é outro, porque foi posto na descida da Avenida dos Lusíadas, que são 3 faixas para cada lado, não tens passadeiras, não tens carros, não há cruzamentos, não há semáforos, não há nada, mas o limite é 50. Com 3 faixas para cada lado, aquilo era uma via rápida. Deixou de ser. Porque quiseram pôr uma ciclovia que ninguém anda lá. E gastaram 300 mil euros numa ciclovia que ninguém usa. Porque ninguém quer andar no meio de carros a 50, 60, 70, 80. Que é compreensível.
Certo.
Né? Já chega ao Almirante Reis. Não percebo. As ciclovias foi outra. Eu não estou a dizer que não deve haver ciclovias. Têm de ser pensadas em ruas que efetivamente consigam comportar ciclovias e carros ao mesmo tempo. Não podem ser.
E diz-me uma coisa, Maleitas.
Diz.
E uma merda de uma ciclovia na Avenida da Liberdade?
E porquê é que não a fazem? Têm passeios para isso? Porquê é que não fazem uma de cada lado? Há mais do que espaço.
Assim, né?
Não, mas sabes porquê é que não. É que nos passeios tens mais do que espaço, mas ninguém quer mexer nos passeios porque te tira a traça da baixa. Não é? E ninguém quer usar o espaço que neste momento está a ser à passagem à frente das lojas, porque é onde as pessoas param os carros caros para poderem ir comprar, porque senão o mercado lá de luxo morre um bocadinho, porque as pessoas não podem ir de carro para ir comprar as coisas.
Não podem estacionar em cima do passeio em frente à loja.
E depois não podes fazer nas vias mesmo, porque já só tens 2 vias para cada lado e uma delas é base.
Meu Deus, tanto hot take num só episódio.
Por isso é assim... Pronto, não se faz. É um perigo. Tu, é assim, eu estou farto de fazer...
Vejo muitos...
E aquilo vejo é um perigo, muitos... porque a estrada não para.
Vejo muitos estafetas a descer à Avenida da Liberdade de bicicleta. Pá, eu acho que não há segurança.
E não há. E a estrada está em muito mau estado, principalmente a zona mais à direita. Está em péssimo estado. Eu sei. Da última vez íamos bardalhando. O meu irmão já lá se bardalhou mais do que uma vez. Epá, e é mau. Mas depois também no passeio não podes andar agora. Antigamente podias. Agora não pode.
Ah, bicicleta, sim.
É, não sabia.
Não se pode andar em cima do passeio. Desde o momento em que saiu o novo código da estrada, passeio é só para pessoas com menos de 12 anos. Bicicleta. Para andar de bicicleta. E é se estiverem acompanhadas pelos pais. Por isso...
Mas isso... Já falámos aqui de bicicletas. Pronto, as pessoas não sabem... Não sabem ou não querem saber... andar de bicicleta ou de trotinete, por isso é que depois também não são, às vezes não são respeitadas do outro lado. É claro que do outro lado é, na minha opinião, onde existe o maior desrespeito por quem anda de bicicleta, porque eu sou um condutor de bicicleta bastante defensivo e tento ao máximo cumprir. Pá, mas quando os carros passam quase a arrasar é um bocado...
Isso é mau. E é assim, eu também vejo, por exemplo, vou andar de carro, e eu ando muito carro em Lisboa, e vejo um grupo de 10 ciclistas. E depois vão os 10 em fila para lá. E eu penso, Fónix, vocês estão assim, eu se quiser fazer uma ultrapassagem tenho que estar na faixa contrária no prolongamento de 10 bicicletas. E isso para mim não faz sentido quando vocês podiam ir em bloco e passar como se fosse...
No máximo podem estar 2 a par.
Ah, é? Isso. Já não, dá, não era mais?
É 2.
Eu achava que era mais, mas ok.
Por causa até achava
mas só que fosse...
era que...
Mas mesmo que fossem dois a par, já só era passar 5 pessoas em vez de ser 10. Percebes? É ou então, eu estar no semáforo, abrir o semáforo verde para mim, e uma bicicleta acha que não tem de parar o semáforo porque não há um carro. E passa a bicicleta, eu vou andar quase que manda a bicicleta abaixo, e depois a culpa era de quem? É que a bicicleta não tem seguro, a bicicleta não paga nada disto. E depois vais para o hospital. E pior se fosse uma criança. Já apanhei crianças em contramão, que eu tive de travar e desviar o carro, senão as crianças vinham com a bicicleta para cima de mim. Na estrada. E agora a minha pergunta é, se isto acontecesse, a culpa era de quem?
As pessoas agora esquecem.
Os miúdos estavam em contramão. Ah, mas são miúdos. Mas depois, o meu carro ficava lixado.
Não,
eles não têm
não é
mas
argumento.
O meu seguro também não ia cobrir porque era contra terceiros. Por isso.
Exato.
E agora?
A malta... que anda de bicicleta quer ser tratada de maneira igual. E isso também serve para a sua atuação enquanto ciclistas.
Eu acho que a
bicicleta não é para andar em contramão, a bicicleta não é para tu andares em cima dela no passeio. Queres levar a bicicleta no passeio, saltas com o cu para fora e levas a bicicleta à mão.
Obrigado.
Queres passar a passadeira, pegas a bicicleta à mão.
E ninguém quer saber, porque ninguém o faz. Ou, se calhar, 99,9% das pessoas não o faz.
Exato. Eu acho que a expressão certa, Bruno, daquilo que tu disseste é... Eles não é que eles queiram ser tratados da mesma forma. Eles querem os mesmos direitos, sem que com isso venham os mesmos deveres de um veículo convencional.
Porque, e, por exemplo, é o único veículo que tu tens neste momento. Imagina, tu tens muita malta, que agora não vou falar de bicicletas, vou falar de motas. Tens muita malta, por exemplo, que anda nos Ubers, que te chega e registra bicicleta.
Ah, sim.
E diz que vem de bicicleta. E depois chega lá a moto.
Aconteceu várias vezes.
Pronto. E porquê que isso acontece? Porque as pessoas que andam de moto, se fores pôr no Uber, tens de moto, tens de meter lá o teu registrozinho de seguro e o registro da moto.
Ah.
E se tu te puseres bicicleta, não tens de pôr nada disso. O que significa? Que é tinto. Podes-te pôr lá a dizer que estás de bicicleta, ninguém se vai chatear porque a tua comida chegou um bocadinho antes, porque a Uber faz a estimativa consoante o veículo que tu estás a usar. Já.
Yeah.
Chega lá um bocadinho antes, mas efetivamente, se ele bater, não tem seguro. O que significa que tens ainda mais motas a andar com seguro em Lisboa do que tinhas há 5 anos.
Então estás-me a querer dizer que nós temos é que reportar os gajos que dizem que vêm de bicicleta e que...
Mas aí estás a foder a vida a eles. Já viste? E queres fazer isso? É uma pessoa que efetivamente está a ganhar o que está a ganhar. Eu vou buscar errado na boca. Para mim não é que seja uma coisa que seja muito moral. Eu não era capaz de reportar. Mas pronto, é assim.
Moral
mas é o que temos. E é o mundo em que vivemos agora.
Certo, mas essas pessoas estão-se a aproveitar das falhas do sistema, não é?
Também.
Para poderem sobreviver. O problema é isto, é que não estão a aproveitar as falhas do sistema para viver. Ninguém adora estar a trabalhar às 4 da manhã e a fazer entregas, meu.
Ninguém está a pôr isso em causa. Sim. Eu não estou a pôr isso em causa, longe de mim.
Percebes?
E também não estou a pôr em causa que, lá está, que as pessoas vivam nas melhores condições e tudo mais. Mas é tipo, não estás a reportar também para o bem deles, porque se acontecer alguma merda, eles também não têm absolutamente nenhuma cobertura.
Foi uma escolha que eles tiveram de fazer. A escolha foi mesmo deles.
Tá certo. Eu também não estou a dizer que temos que ser polícias da vida dos outros, né? Tipo, porque é isso, no fundo, é isso que a gente está aqui a discutir.
Certo.
É se, no, até que ponto é que nós podemos intervir na vida de um estranho só porque achamos que é o melhor para a vida dele?
Não é. Não foi assim que começou este tópico. Este tópico começou...
Não, mas é o que está a ser... É a questão basilar agora daquilo que a gente está a falar. É isso. É só isso que eu estou a querer dizer. O que a gente começou a falar aqui foi sobre as cidades estarem a tomar medidas muito anti-carro. E sem eu terminar o meu ponto, de que as cidades estão a tomar medidas muito anti-carro sem que reforcem a oferta de transportes públicos e de mobilidade da parte deles. Que é tipo, vamos foder a vida ao pessoal que anda de carro na cidade.
É tu, e tens outra coisa, é que tu estás a foder a vida da malta que anda de carro em cidade.
Sim.
E esqueces que a população toda em Portugal é super envelhecida. Por isso nenhum deles vai pegar numa bicicleta para andar.
Certo. Então reforcem a merda dos transportes públicos.
Exato, que ninguém o faz.
Pronto, mas é aí que eu quero chegar.
E depois, chegas a Lisboa, agora vêm para cá turistas, temos de arranjar tudo o que seja linhas de metro.
Exato.
Que é ótimo. Agora, durante um mês e meio, durante 2 meses, a linha verde está cortada entre o Campo Grande e o...
Agora.
E a cidade universitária. O que é espetacular, porque quem vem trabalhar da periferia, quem vem de Odivelas, por exemplo, quer vir trabalhar para o Campo Pequeno, já não vem direto. Tem de sair no Campo Grande para ir apanhar outro metro qualquer, ou outro autocarro, quer para ir parar ao Campo Pequeno. Por exemplo, estou a dar um exemplo.
Dá uma volta maior.
Sim. E assim, se uma pessoa está a morar fora de Lisboa, é porque, teoricamente, ou já lá tinha casa, ou teve de arranjar uma casa mais barata para poder estar a trabalhar e conseguir sobreviver ou viver.
Porque a merda dos turistas também foderam o preço das casas.
Foderam das casas lá. E agora querem fazer uma linha circular. Que...
É para chupar mais apelo aos turistas.
Mas não é só. O problema não é só esse para mim. Porque todas as estações novas que estão a ser criadas à frente de condomínios de luxo que foram feitos agora também.
Ah, ok.
Todas. Então, não há uma que se safe.
Então, como está o que
por
estás
isso é assim,
dizer,
isto vai ser... É tudo...
Isto é um complô.
É um complô para fazer uma gente da malta que... Quem tem dinheiro fica no centro, quem não tem dinheiro vai fora.
Claro, como é evidente.
E vai deixar
porque de só ter... o facto do metro agora estar em frente a essas casas e esses condomínios só vai disparar ainda mais o preço deles e o valor deles no mercado.
Ah, pois vai. Mas, e tens a melhor parte, porque toda a malta para comprar essa casa são casas que no mínimo se calhar vão ser 600, 700 mil euros.
Ah, trocos. Jesus. Também estava à espera que custassem muito agora. Isso mas, também não é nada. Isso para o Manel não é nada. O Manel trabalha lá fora.
Não, tá... O Manel está carregadinho.
Esse problema não existe em Londres. Esse problema não existe em Londres, nada.
Quer dizer.
Desculpa, Manel, desculpa. É que
acho que é uma péssima iniciativa, só na medida em que toda a gente que vai conseguir comprar estas casas é malta que efetivamente já tem dinheiro.
E portanto já tem.
O que significa que já tem meios para se poder sustentar, mesmo que estivesse fora, e agora vai ter meios para se sustentar dentro e vai poupar para estar dentro.
Mas é isso, já não gente, vai querer sair. Essa gente anda assim tanto de metro para também andarem com essa merda
assim,
toda.
Eu se trabalhasse no Parque das Nações, eu não tinha carro. Eu tive que comprar carro para ir trabalhar.
Pois é isso.
Eu não tinha. Eu pegava no metro e ia. Só. Mas são 10 és, minutos de metro.
Mas tu és um pobretanas, tal qual como nós aqui. Não és um gajo que vive num condomínio de luxo. E é aí que eu quero chegar. Os gajos que vivem com condomínios de luxo andam de metro.
Não vão usar o metro.
Então porquê é que estás a meter uma puta de uma estação em frente à casa
deles? Mas se calhar agora vão.
Será que vão?
Porque se calhar agora... E isto, agora vai ser...
Ah, então o metro está a conspirar.
Não, porque...
Vamos esperar
porque
10
agora,
minutos
não.
Que o metro de Lisboa se mexer para aparecer lá na estação. Porque... Olha, o Bruno foi embora. Tchau, Bruno.
Tchau, Bruno. Adeus. Não, porque agora o metro de Lisboa vai passar a ter...
Espera aí, deixa ver se o Bruno volta. É melhor não terminar. Deixa-se. Então, olá. Bruno, estás cá então, hoje.
Bons olhos o vejam.
Carreguei num botão.
Estou mágico.
O Bruno carregou no botão. Okay.
Mas isto agora vai ser hot take porque... Isto vai ser a maneira mais fácil de limpar uma cidade. Limpar uma cidade.
É tirar os pobrezinhos lá do meio.
Os pobres vão mesmo para fora e vão ficar a trabalhar fora, porque para trabalharem para dentro não vão ter meios para vir a não ser que fiquem 2 horas nos transportes.
Então, mas os ricos vão precisar de continuar a ter malta para lhes limpar as casas. Uma letra está a fazer uma expressão de espera aí que já te conto.
Não. Eu só acho que
não,
só terem fazer esta linha circular, vai haver muita malta que vai deixar de vir trabalhar para Lisboa pelo tempo que perdem transportes, vai deixar de compensar vir para
não
cá.
Não concordo.
Aposto contigo.
Eu não concordo porque eu já quando eu estava a morar em Lisboa, eu trabalhava com um monte de gente que perdia diariamente 3 a 4 horas só para ir trabalhar.
Por dia.
Por dia.
Tudo certo. Pessoal, mas era malta que estava a fazer trabalho que se calhar estava a ganhar para isso.
Era malta que trabalhava comigo, não é? Tipo...
Tu, se calhar, uma empregada de limpeza para fazer uma deslocação de 2 horas para ir ganhar aquilo que ganha a hora, se calhar não vai fazer se passar a demorar 2 horas e meia. Porque se calhar arranja mais trabalhos para fazer lá ao pé.
Se for a única opção que tem, meu.
Mas como é que é a única opção que tem se eles não procurarem?
Repara,
só porque é uma coisa que é assim.
Estás a falar da empregada, de uma empregada de limpeza.
Por isso, estou a dar um exemplo.
Não, certo, mas essa empregada de limpeza, infelizmente, não vai ter um salário assim tão alto, portanto vai ter que estar a viver num subúrbio que já não seja com muito dinheiro. Mas as pessoas que têm, que têm à beira dela são outras pessoas que não têm assim tanto dinheiro para estar a contratar os serviços dela. Ela vai ter que ir ao centro na mesma.
Tudo certo, mas se calhar vai acabar por já não ir ao centro.
Hã?
Se calhar já vai acabar por não ir ao centro.
Não concordo, mas não consigo imaginar isso, porque os ricos vão continuar a precisar de alguém para limpar a casa e as pessoas que fazem esse tipo de serviço.
Eu estou a dar este exemplo, mas não posso dar só este exemplo. Quer dizer, malta que trabalha
a restauração... Não podes dar esse exemplo que eu acabei de destruir.
Estava a dar um exemplo.
Não, eu sei, eu entendi o que tu querias dizer. Eu só acho que esse exemplo em concreto não acho que seja muito válido por esta razão. Só... por causa disso, uma questão de...
Mas acho da maneira que vai, como acho que vai, acho que vai acontecer muito isto e acho que as pessoas vão começar a andar transportes ou andar mais transportes porque vai haver uma segregação maior. É a mesma coisa que agora ir ao Lux. Queres ir ao Lux, vais ao Lux. Sim, senhor, mas o ambiente lá é ser mais ou menos fixe porque a malta que vai para lá paga.
Pronto, desde que não, só não vais poder levar
e nunca tens grandes probabilidades de andares lá à pancadaria como se fores para outro bar qualquer em meio de Lisboa, porque tu lá pagas e fazes o beijo escrutínio à porta. E agora é o que está a acontecer quando fizer esta linha. A ver. Isto é o que eu acho. Posso estar enganado. Espero que esteja enganado.
Tu é que és um Lisboeta aqui.
Atenção, nós estamos a tudo a dizer aqui, mas é tudo especulação e...
Claro.
Seguro daquilo que nós achamos, não
é? Sim, mas é obras em Lisboa, por isso vão demorar para aí 25 anos.
Exato. Lembra-me a piada que já dei para aqui a fazer, tipo, sobre...
O TGV... O TGV o quê? O aeroporto aonde?
Exato. Eu nem queria pegar no aeroporto, mas... Ai, Jesus. Não, não vais pegar no aeroporto, não.
Não.
Por favor. Não. O aeroporto de Lisboa vai ser em Braga.
Espera.
Exato.
Mas essa conversa, diria que é para outro episódio. Não?
Sim.
Concordo.
Por favor, concordo.
Danados é um podcast de Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Maruge.